ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Que essa palavra caia no nosso coração e dela a gente gere muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Deus chamou homens chamado Abrão e depois Abraão, e fez uma promessa e disse: Abraão, de ti serão benditas e abençoadas todas as nações. E Deus falou: Abraão, olha para o céu, assim será a sua geração, os seus descendentes, como as estrelas do céu. Não se poderá contar, será como a areia da praia. E essa promessa se cumpriu, e Deus estabeleceu um povo chamado Israel, os hebreus. Mas esse povo foi levado cativo ao Egito, e lá eles ficaram alguns anos, 400 anos, 430 anos, aí vai da informação de cada um tem, mas é entre 300 e 430 anos que Israel ficou escravo no Egito. Mas um dia Deus aprove a Deus libertar esse povo da escravidão. Muitas gerações passaram pelo Egito, muitas crianças nasceram no Egito, muitas pessoas hebreus nasceram no Egito, né? É como você, talvez, ou um amigo seu que venha de outra nação, outra pátria, e aqui ele se casa, e aqui ele tem filhos, e os filhos são descendentes, né, de italiano, descendentes de outros povos. Assim era Israel no Egito. O povo hebreu foi estabelecido, eles moravam no Egito. E ali uma geração, muitas gerações passaram e ficaram ali como escravos. Mas um dia Deus resolveu libertá-los. A Bíblia fala que Deus ouviu o clamor de Israel. Aquilo que eles sofriam, Deus ouviu e atentou ao seu clamor. E Deus lembrou-se das promessas que ele havia feito a Abraão e seus filhos, Isaque e Jacó, e falou: eu vou libertar o meu povo, porque eu tenho uma promessa para eles. E Deus traz a libertação do povo de Israel, que é a Páscoa, o dia da Páscoa. O contexto dessa história é muito grande, então se você, em nome de Jesus, ficar curioso, estude, leia a Bíblia, e você vai ver o contexto maravilhoso que é desse texto do povo de Israel ali no Egito e os milagres que Deus fez. Mas a gente vai começar essa palavra em Êxodo 12. Eu queria que você abrisse comigo. Êxodo 12, nós vamos ler do 1 ao 14. Êxodo 12, 1, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus falando com Moisés e Arão. Deus aqui começa a dar as direções de algo que viria a acontecer no Egito sobre o povo hebreu. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então, Deus fala: Moisés, passa essas direções ao povo, que cada sacerdote pegue um cordeiro, um animal, calcule a quantidade que cada um come, se a família for pequena, juntem famílias, juntem os vizinhos e amigos, se juntem para que peguem esse animal e comam esse animal, o sacrifício desse animal. 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, nós temos aqui o 10º dia e o 14º dia, certo? Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem, aonde você reunir as famílias, os amigos e vizinhos, esse animal vai ser sacrificado. Você pega o sangue dele e passa nos batentes da porta, né? Para nós aqui, os batentes. Marca os batentes com o sangue. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui é estabelecido a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. Então, a Páscoa, irmãos, não vem do coelhinho. Aqui, esse texto que a Bíblia nos ensina, ela está nos mostrando aqui o primeiro dia, a primeira Páscoa. Por isso que Deus fala, essa será a Páscoa. No versículo que nós lemos 11, no final. Deus dá as direções de como eles devem comer, com seus lombos cingidos, sapato nos pés, e no final ele diz, esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, ela vem da tradução do pesar, que quer dizer passagem, pular por cima, né? Que foi o que aconteceu. Naquela noite, o anjo da morte passa ali, um anjo que vem da parte de Deus, trazendo morte aos primogênitos. E toda casa que não tivesse o sangue na porta, aquele anjo entrava ali e o primogênito morria. Desde os animais até os homens, todo primogênito. De um ano, de 20 anos, de 70 anos, de 100 anos, o primogênito morria. Então, se numa casa tivessem 4 pessoas e 3 fossem primogênitos, e não tivesse debaixo dessa ordem de Deus, 3 iriam morrer. Todo primogênito, todo. E essa foi a ordem de Deus dada ao povo de Israel. E essa foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. E aqui Deus traz o seu milagre, Deus traz as suas direções e o povo de Israel executa. Agora no capítulo 12, versículo 21. Diz assim, chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em que ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Amém. Então essa foi a primeira Páscoa. Deus estabeleceu a Páscoa. Deus deu a direção a Moisés e Arão para que eles firmassem ali a primeira Páscoa. E Deus, nesse texto, quando eu lia, eu me apeguei bastante ao versículo 11, que diz assim: assim pois o comereis, com os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus, quando fala para Israel que ia libertar eles, é porque Deus ia libertar. Quando Deus fala que vai fazer algo, irmãos, Deus faz. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e não falha, Ele faz na hora certa. Deus disse para Israel, tinha uma promessa sobre Israel que Deus faria, e Deus fez. E chegou a hora. E quando chegou a hora, Deus disse para Israel: agora vocês cinjam os vossos lombos, peguem o cajado, põem a sandália no pé. Resumindo, pega a mochila de vocês, prepara a bagagem, porque hoje vocês vão embora. Depois de tantos anos de escravidão, Deus fala: chegou o dia, e a hora é agora, se preparem. Se preparem, porque hoje vocês serão livres. E aqui, irmãos, a Páscoa era novidade para eles, para o povo. Ainda mais para aquela geração que vivia anos ali como escravo no Egito. Era algo novo, eles nunca tinham visto. Talvez existisse até no meio deles ali homens hebreus incrédulos, porque depois de tantos anos vivendo como escravo, só ouvindo dos pais contando a história daquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, e eles ali vivendo escravidão, talvez no meio, com certeza, existissem homens e mulheres já que nem acreditassem mais na promessa. Que nem acreditassem mais que Deus faria. Mas Deus não tarda e Deus não falha, Ele faz. E a hora que chega a hora, Ele executa. E Deus disse: hoje serão libertos. Cinjam os vossos lombos, estejam preparados. Porque hoje à noite vocês serão livres. Só que Deus dá uma direção para esse povo antes. Deus fala: agora vocês vão celebrar a Páscoa. E a Páscoa, essa Páscoa, é como uma seta, ela já aponta para Jesus. Aqui, Deus já vinha preparando o seu povo para aquilo que viria a ser a salvação eterna, que seria Jesus Cristo na cruz. Que seria a morte de Jesus na cruz, que aconteceu exatamente no mesmo dia que Israel celebrou a Páscoa no Egito. Exatamente no mesmo dia. Exatamente da mesma forma. Só que essa Páscoa, ela foi passada de geração em geração, como nós lemos aqui. Deus falou para Moisés: Moisés, quando os seus filhos perguntarem que culto é esse, vocês dirão: essa é a Páscoa do Senhor. E eles explicavam para os seus filhos o que era a Páscoa. A Páscoa era a libertação do povo de Israel. Foi quando Israel foi liberto da escravidão. E só para quem era escravo e ser livre, sabe expressar de uma forma genuína o que é ser livre. Porque quem nunca foi escravo, quem nunca passou por algo, não é capaz de explicar aquilo que viveu. E quando esse povo saiu de lá e eles viram, quando Israel viu o que Deus fez e eles começaram a ensinar para os filhos, isso foi se passando de geração em geração. Veio se passando de geração em geração e chegou até Cristo, até Jesus. E a Páscoa de Deus, através de Jesus, chegou até mim e você hoje. E é ela que nós celebramos hoje nessa data. O nosso calendário, ele é um pouco diferente do calendário judeu. É um pouco, as datas não se coincidem exatamente, há alguma diferença de datas, mas é sempre próximo. Sempre próximo. Eles celebravam a Páscoa ali no primeiro mês, no mês de Abib, eles celebravam a Páscoa. A partir do 10º dia, eles tiravam, separavam o animal, no 14º dia eles traziam o sacrifício, mais 7 dias eles faziam a festa das semanas. Eles não comiam nada que tinha trigo, que tinha fermento, nada que fosse fermentado, nenhum tipo de alimento, nem vinho, nem pão, nada, nada. E nesses dias eles celebravam a Páscoa, do dia 10 do mês de Abib até o dia 21º. E ali eles celebravam a Páscoa, e eles ensinavam, e até hoje eles celebram a Páscoa do Senhor. e nós também. Só que nós que cremos em Jesus Cristo, celebramos já uma Páscoa diferente. A nossa Páscoa já é a ressurreição de Jesus Cristo na cruz. E no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, Jesus, como um cordeiro, ele morreu, ele se entregou para morrer na cruz por nós. E através do sangue de Jesus, hoje nós somos livres do pecado. E só quem esteve no pecado, só quem já viveu no lamaçal do pecado, irmãos, só quem já foi quase destruído por Satanás, pode contar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. É ou não é verdade? Cada um aqui tem uma história diferente, cada um aqui tem uma vida diferente, cada um aqui já passou por lutas diferentes, um do outro, talvez um passou com o outro, mas cada um aqui tem uma história para contar. Cada um aqui tem um testemunho para dar e algo a apresentar para Deus, algo a fazer para Deus e a levar para as próximas gerações. E uma das coisas que Satanás tem tentado fazer e vai continuar tentando até o fim, até que Jesus Cristo volte, é destruir as famílias. Porque ele sabe que Deus preza as famílias. Foi Deus que estabeleceu as famílias, o relacionamento pai e filho, da filha com a sua mãe e dos irmãos. Foi Deus que estabeleceu, irmãos. A gente já cuidou dos jovens durante um tempo na igreja. E os jovens passam por muitas lutas. É o momento, é a fase de decisão. É droga, é bebida, são relacionamentos fáceis, é o sexo fora do casamento. Um monte de coisas são apresentadas aos jovens. Porque são jovens, estão começando a vida. E todas as vezes que eu via um jovem se perdendo ou se afastando de Deus, os amigos ficavam de lado, ajudam por um pequeno momento, mas a família nunca desampara. A família nunca desampara, a família está sempre junto. Nos momentos mais difíceis, quem que estava lá? O pai e a mãe, o irmão, a família estava junto. Então, a família é um princípio de Deus e a gente tem que prezar por ela. E nós temos que ensinar os nossos filhos, aquilo que Deus nos disse para ensinar, irmãos. E a Páscoa é uma delas. A Páscoa é algo que nós temos que passar para os nossos filhos. A Páscoa é algo que nós temos que ensinar aos nossos filhos o objetivo e o porquê que ela se realizou, o porquê que Deus disse, celebrem a Páscoa ao Senhor, e qual era o propósito de Deus na Páscoa. Agora eu queria que você abrisse em Lucas 22, Lucas, capítulo 22, versículo 7. No mesmo dia, no calendário, do mesmo jeito, Jesus, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Lucas 22, 7. Diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. O mesmo dia, da mesma forma. Chegou até Jesus. Eu tentei calcular o tempo aqui, mas eu não encontrei essa informação concreta, então não vou dizer. Mas desde Moisés até Jesus, em alguns momentos ali que Israel foi perseguido e houve apostasia, eles deixaram de celebrar a Páscoa, mas foi um pouco tempo. Desde então eles celebravam a Páscoa e chegou até Jesus. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, a gente vai fazer agora. A gente vai celebrar a Páscoa. E eles lhe perguntaram: aonde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os seus 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis deste fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Amém. Nesse texto, com o mesmo contexto da Páscoa, Jesus traz outro ensinamento para os seus discípulos. A ceia do Senhor. E aqui, nesse texto, é estabelecido a ceia. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Todas as vezes que nós comemos e bebemos desse cálice, comemos desse pão, irmãos, nós lembramos de Cristo. Nós lembramos de Jesus. E daquilo que Jesus faria, que os seus discípulos nem sabiam ainda. Mas que Jesus já sabia o que viria a acontecer, que seria a crucificação. Nós sabemos, porque celebramos a ceia. Os discípulos não. O que os discípulos sabiam aqui era a Páscoa que foi passada a Moisés. O cordeiro que foi sacrificado. E aí eles faziam a festa, a mesa era preparada e ali eles traziam à memória aquilo que, que Deus tinha feito lá no Egito, libertado o povo da escravidão. Eles sentavam à mesa e conversavam, as famílias, os vizinhos, os amigos, o povo de Israel. Eles contavam um ao outro, com alegria no coração, aquilo que Deus havia feito no Egito. E como Deus havia livrado eles com mão forte da escravidão. E aquilo incendiava o coração de homens e mulheres, crianças, e um passava ao outro, dos pais para os filhos, e os filhos iam passando para os seus filhos, e assim por diante. E o próprio Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Por isso ele diz, vão até a cidade, lá vocês verão um homem com um cântaro de água, lá vocês sigam esse homem, a casa que ele entrar, vocês entrem naquela casa e perguntem ao Senhor, o sacerdote daquela casa, aonde o Senhor deve celebrar a ceia, a Páscoa, e tudo já havia preparado. E os discípulos começam a preparar a ceia do Senhor, os discípulos começam a separar a mesa, Pedro e João começam já a preparar aquela noite, porque o mestre viria para celebrar a Páscoa com eles. E aquilo no coração daqueles homens era muito forte. E por isso Jesus fala, no versículo 15, ele diz assim, e disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Eu desejei muito esse dia. Eu aguardava muito para que esse dia chegasse. Porque a Páscoa que foi dada a Moisés, lá no Egito, ela apontava para Jesus. Irmãos, Deus poderia livrar Israel naquele mesmo dia. Quando Deus falou com Moisés lá na sarça, Deus poderia falar, Moisés, volta para o Egito, porque Israel está livre. Podia ou não podia? Ele é o Todo-Poderoso, ele podia fazer qualquer coisa. Mas Deus tinha os seus planos. Aquele povo, eles viviam escravos, eles eram como estrangeiros. Em terra distante, Deus precisava mostrar para eles quem era o El Shaddai, Yahvé, o Todo-Poderoso. Então Deus endurece o coração de Faraó e Deus começa a enviar as pragas. E o povo começa a se lembrar do Deus de Abraão. Espera aí, esse Deus existe mesmo. Esse Deus existe porque aquilo que Moisés fala acontece. E aí Deus trazia os seus sinais e o povo acreditava. Passava-se um tempo, a escravidão era tão cauterizada no coração deles, havia tanta escama nos olhos daquele povo que passava alguns dias e eles se esqueciam daquilo que Deus tinha feito. E Deus trazia outra praga e outra, e os sinais de Deus se manifestavam, até que Deus começa a mostrar para Israel que Israel seria livre da escravidão. E aí Deus dá a direção para Moisés e Arão: agora vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão passar o sangue na porta. Nós sabemos que o sangue na porta significa Jesus Cristo na cruz. Não foi de fato o sangue na porta que salvou aqueles primogênitos, irmãos. Deus sabia cada casa que ia ser liberta. Deus sabia cada casa que tinha um primogênito. O que salvou aquelas famílias foi a obediência. E aqueles que não obedeceram não foram salvos e sofreram tristeza. Houve tristeza em Israel, no Egito, houve choro. Até mesmo aqueles que não eram povo hebreu, que obedeceram a ordem de Deus, foram salvos. E a Bíblia fala que até alguns que não eram de Israel saíram junto do Egito. Ou seja, alguns egípcios saíram junto, alguns escravos egípcios que viram os sinais que Deus fazia, acreditaram e foram salvos. O seu primogênito não morreu. Então o que salvou de fato não foi o sangue na porta, mas foi a obediência que eles tiveram a Deus. Em Israel, né, o calendário deles ele é lunar, então o dia ele é contado das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, por exemplo, hoje já não é mais domingo, hoje já é segunda, porque a partir das 6 já é segunda-feira. Entende? Então é das 6 às 6 o dia. Então, hoje no caso seria segunda-feira, até amanhã às 6 da tarde, às 18 horas, é segunda. A partir das 18 horas de amanhã já é terça. Então Deus fala: Israel, sacrifique, ao 14º dia vocês vão sacrificar um animal, à tarde. E à noite vocês vão comer apressadamente, porque hoje Israel será livre. Hoje Israel será livre. Deixa a mochilinha pronta, põe a sandália no pé, peguem o seu cajado, revistam os seus ombros com as suas roupas e estejam prontos, porque hoje eu vou libertar Israel. E aqueles que ouviram e obedeceram foram livres, foram livres. Só que todo ensinamento de Deus, tudo que Deus faz, Ele faz para nos ensinar. E algo que eu vi e estudei, achei interessante. No Egito, uma cultura do Egito, dos egípcios, eles colocavam escritas em volta da porta. Escritas com medo para que não entre mal, para que o Deus da morte não invada a casa deles, tanto que o túmulo é muito mais bonito, às vezes, que a casa. Eles vivem para outro mundo, né? Que é outro contexto que a gente não vai entrar agora. Então, eles acreditavam com medo da morte, medo dos espíritos. Então, eles, no batente das casas, eles escreviam com letras egípcias, marcando, pedindo bênção, proteção aos deuses do Egito. E quando Deus... Eu acredito que quando Deus manda o povo marcar com o sangue na porta, é porque eles já tinham essa cultura, eles já viam, eles viviam aquilo. Para eles era comum, eles estavam no Egito, vivendo, conhecendo as leis do Egito, os deuses do Egito. Então Deus fala assim: ó, agora vocês vão passar o sangue do cordeiro na porta, porque o sangue do cordeiro é mais poderoso do que qualquer outro. Então a Páscoa apontava para Jesus. E por isso Deus disse para os pais: pais, contem para os filhos o que está acontecendo hoje, porque daqui a alguns anos os filhos verão a salvação eterna, que é Jesus Cristo na cruz. E Jesus Cristo se entrega na cruz, na Páscoa. Jesus se entrega, Jesus é crucificado, o sangue de Cristo é derramado na cruz e nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E quando Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao terceiro dia. No caso, no nosso calendário hoje, domingo de manhã, as mulheres foram até o túmulo e já não viram mais o Mestre, porque ele já havia ressuscitado. Então, irmãos, eu quero agora que você use a sua mente e você comece a imaginar o tumulto que havia em Israel agora nesse momento. Jesus sumiu. Ele dizia que ia ressuscitar, e o corpo de Jesus sumiu. Algumas mulheres, talvez, que foram colocadas como loucas, estavam espalhando a notícia, que viram um anjo, e o anjo disse que Jesus tinha ressuscitado. E aquela notícia estava se espalhando por Jerusalém. Os discípulos estavam, talvez, pensando, será? Será? Ele falou que ia ressuscitar, mas como assim? O corpo sumiu. Os fariseus e os saduceus já estavam desesperados, inventando mentiras para que ninguém acreditasse que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, havia um tumulto em Jerusalém. Cadê Jesus? Cadê o mestre? Há poucos dias eles choravam. Talvez conversavam com Deus, lembravam das palavras que Jesus havia dito para eles. Mas nessa hora eles estavam num misto de sentimentos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós sabemos, porque hoje lemos e conhecemos, que Jesus ressuscitou. E passados-se alguns dias, Jesus começa a aparecer para um no caminho, Jesus aparece para outro, Jesus começa a aparecer para um, Jesus aparece para os discípulos e começa a falar, eu ressuscitei. E Jesus fica durante 40 dias ali aparecendo para os seus discípulos e celebrando com seus discípulos a ressurreição e acendendo a chama no coração daqueles homens e daquelas mulheres, aquilo que tudo que ele tinha dito, tudo que ele tinha falado era verdade e ele estava ali vivo. Aquele mesmo Jesus que eles viram na cruz estava diante deles, vivo e glorificado. E no capítulo 24, versículo 36... de Lucas mesmo, 24, 36. Aqui é quando Jesus aparece aos seus discípulos, já em glória, ressuscitado. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, as marcas. As marcas que Jesus havia recebido na cruz. 41. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, que estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Olha como a Páscoa, quando Deus deu a Páscoa lá para Moisés, já apontava para Jesus, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Deus trouxe para eles uma palavra revelada, uma palavra rema. Deus abriu o entendimento dos discípulos e tudo que eles ouviram dos seus pais, tudo que eles ouviram das histórias de Israel, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, veio ao entendimento deles. Como com clareza, eles entenderam o que Jesus estava dizendo, eles entenderam qual era o sentido da Páscoa, qual era o sentido da vinda de Jesus, o porquê Jesus veio, o porquê Jesus teve que morrer na cruz, o porquê que Jesus foi humilhado, o porquê de tudo, eles entenderam tudo, tudo, tudo. Porque foi-lhes aberto o entendimento para que eles entendessem as Escrituras. Desde Moisés, os profetas e os Salmos. Ou seja, o Velho Testamento inteirinho foi revelado a eles naquela hora. Eles entenderam as palavras de Jesus. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Agora aqui Jesus joga uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E sobre os discípulos. A Páscoa que foi dada a Moisés no Egito, a libertação do povo foi dada a eles. E lá eles celebraram a Páscoa. E Deus disse: Moisés, diga aos pais que contem para os filhos o que eu estou fazendo aqui em Israel, sobre Israel. Contem, porque quando seus filhos perguntarem: o pai, mãe, o que é a Páscoa? O que é isso que a gente está celebrando? Filho, vem aqui que eu vou te ensinar o que é a Páscoa. A Páscoa é a libertação. Foi quando Deus livrou o nosso povo da escravidão do Egito. Filho, a Páscoa é quando o nosso povo vivia em escravidão no Egito e hoje nós somos livres porque Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, nos libertou da escravidão. Essa é a Páscoa. E na Páscoa, filho, nós nos reunimos, nós sentamos juntos, nós contamos as histórias para vocês do que Deus fez e assim vocês aprendem e assim vocês vão contar para os seus filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos e assim por diante. Agora Jesus fala para os discípulos: agora, de todas essas coisas que eu vos disse, vocês são as testemunhas. Vocês vão levar adiante essa mensagem, a pregação do arrependimento, a pregação da libertação, da cura, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E nós somos testemunhas de Jesus, irmãos. Nós somos testemunhas de Jesus. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui já é uma outra data extremamente importante, que é daqui 50 dias, o Pentecostes. Depois da Páscoa, 50 dias depois, Jesus ficou em torno de 40 dias com os discípulos na terra, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, da Páscoa, é o Pentecostes, que nós celebraremos aqui também. Foi quando os discípulos receberam os dons do Espírito Santo e eles começaram a pregar de uma forma ousada a mensagem de Jesus Cristo. E esse testemunho, irmãos, está na sua mão hoje. E quando eu comecei a meditar na palavra e pensar nisso, Deus ele vai ministrando a nossa vida primeiro, né? Coincidentemente, a minha filha resolveu fazer um bolo em casa, né, filha? E não tinha fermento. E ela fez o bolo sem fermento. Aí ficou aquele bolo sem fermento, né? Que as irmãs sabem como fica. Ficou uma delícia, com uma cobertura de chocolate. E ela fez o bolo, a gente chegou, a gente comeu o bolo. Isso foi na quinta ou na quarta. E na sexta, já a gente começaria a celebrar a Páscoa. Sempre eu procuro em casa fazer alguma coisa, nem que seja algo simples. Às vezes eu acordo de manhã e pego o ursinho de pelúcia e falo: hoje é a Páscoa. Conto uma história, e conto a história. Nem que seja algo simples, mas eu sempre tento fazer alguma coisa. E aí nesse dia eu acordei e fui ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, fiz o meu devocional e falei: agora eu vou ler um pouquinho sobre a Páscoa, né? A gente é propício, a gente tá, hoje é sexta, dia de Páscoa. E comecei a ler a Páscoa, comecei a ler. E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, irmãos. E sabe como Deus começou a ministrar meu coração? Com o bolo que a Nicole fez, sem fermento. Porque eles ficavam 7 dias sem comer fermento. Nada fermentado, na verdade, né? Nem o vinho, nem nada. Porque antigamente não tinha geladeira. Então eles tinham que comer apressadamente. Lembra que Jesus disse? Que o Senhor disse, comam apressadamente. Porque não tinha geladeira para conservar as coisas, então facilmente elas estragavam. E aí eu olhei aquele bolo e falei: meu Deus, que coincidência Nicole ter feito um bolo sem fermento. E aí Deus começou a ministrar meu coração, e naquela hora eu falei: eu vou preparar um café de Páscoa. Preparei uma mesa, fiz um café, acordei elas, era feriado, né, dormiram até mais tarde, aí acordei e falei: vamos lá tomar café de Páscoa. E a gente teve um momento ali de meia hora, 40 minutos, a gente pôde contar para elas o que era a Páscoa. A gente contou o que era a Páscoa, o que Deus fez, por que Deus livrou Israel, como Deus livrou Israel. Claro, de uma forma que elas entendessem, né, que fosse claro para elas, mas foi um momento, irmãos, tão precioso. E quando Deus começou a ministrar meu coração sobre isso, sobre levar em geração, sobre trazer a palavra, sobre ser testemunha de Jesus, é porque nós temos um inimigo que quer apagar essas memórias. Não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido de Cristo. Não podemos. Quantos jovens tem aqui que não são casados, que não têm filhos, né? Quantos não têm filhos ainda aí? Levanta a mão. Todo mundo que não tem filho, levanta a mão. Amém. Fica a mão levantada. Aqueles lá já têm filho? Já têm filho vocês tudo aí? Então levanta a mão, irmãos. Olha só, eu faço um desafio para vocês aqui. Que vocês não deixem de contar para os seus filhos o que Deus tem feito e irá fazer na vida de vocês. Não deixe de contar para os seus filhos. Nem que seja numa brincadeira, nem que seja num momento simples, numa manhã, nem que seja num jantar. Conte para os seus filhos, porque isso tem muito valor. Amém? Não deixe de contar. E os que têm já, continuem a contar, continuem a relatar aquilo que Deus tem feito. Continuem a incendiar o coração dos seus filhos. Continuem a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Na sua vida. Acho que foi nesse dia mesmo que a gente compartilhou um testemunho nosso com elas, não foi? Foi nessa manhã mesmo. A Carla falou, filha, eu quero contar um testemunho para vocês agora, da nossa vida. Porque uma coisa é elas ouvirem aquilo que Deus fez no Egito, há muitos anos atrás, e aquilo incendeia o coração delas. Outra coisa é você contar aquilo que Deus está fazendo em você hoje. Porque o mesmo Deus que fez com o povo lá no Egito, através de Moisés, fez também com Jesus e os seus discípulos, e faz comigo e com você hoje. O mesmo Deus, a mesma mensagem, a mesma salvação, a mesma aliança que Deus tinha com Israel, Deus tem comigo e com você, através do sangue de Jesus derramado na cruz. E não podemos deixar de falar, não podemos deixar de incendiar o coração dos nossos filhos, da nossa família, contando e relatando aquilo que Deus fez e faz. E além disso, Deus fala que coloca, que vai enviar sobre nós o Espírito Santo. Então essas palavras nem vão vir de você, vão vir de Deus através do Espírito Santo em você. Então, em nome de Jesus, que você entenda a importância que tem aquilo que você faz e aquilo que você fala dentro da tua casa, irmãos. A importância que tem o teu relacionamento com a tua esposa, que os seus filhos estão vendo tudo isso. A forma que você acorda, a forma que você se comporta diante dos seus problemas, a forma que você se coloca diante dos seus inimigos, a forma que você se coloca diante dos seus amigos, aquilo que você fala dos seus irmãos, tudo isso os seus filhos estão vendo. Ai, pastor, ufa, não tenho filho ainda. Mas se você já tem esse comportamento e não mudar, os seus filhos vão ver a mesma coisa. E isso é passado de geração em geração e Deus se importa com isso. Porque senão Deus não tinha dito a Israel, Israel, quando seus filhos perguntarem, digam o que é. Se Deus não se importasse com os seus filhos e com a sua geração, Deus não diria isso. Mas Deus se importa, sim. Jesus se importa. Por isso ele fala, agora vocês são testemunhas daquilo que vocês estão vendo aqui hoje. A ressurreição. Eu ressuscitei. Eu sou o mesmo que estava pendurado numa cruz por vocês, mas agora eu estou aqui, ó. Coloca a mão. Eu ressuscitei. Mesmo assim ainda vocês não acreditam, então vocês acham que eu sou um fantasma? Me dá algo para comer, me dá um peixe, me dá um favo de mel, me dá um pão, eu vou comer. E vocês vão ver que eu não sou um espírito, eu sou Jesus, pois eu ressuscitei dos mortos. E aí vem a outra promessa que Jesus diz, eu voltarei para buscar vocês. E essa palavra chegou até mim e você hoje, nós temos que levar ela adiante, nós temos que pregar essa palavra, em tempo e fora de tempo. E Satanás quer calar, Satanás quer nos barrar, e cada um aqui tem uma barreira diante de si. Cada um aqui tem um problema a enfrentar, a gente sempre fala, né? A gente tem um leão para matar por dia. Tem dia que tem que matar uns dois ou três. Tem dia que é difícil. Tem dia que vem de bando. Vem de uma vez só. Mas você pode ir na força do Senhor que você vai conseguir. Tem dia que parece que nenhum vem. Parece que só está te olhando, né? Parece que você está sendo olhado por alguém. E está mesmo. Nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor. E tem hora que ele vem para nos derrubar, ele vem para tentar roubar a tua fé, ele vem para tentar roubar aquilo que Deus tem feito por você. Mas é nessa hora que você, cingido da armadura de Deus, revestido da armadura de Deus, você se levanta e guerreia por aquilo que você acredita, guerreia pela sua família, guerreia pelos seus filhos, guerreia por aquilo que Deus tem dito para você que vai fazer através da sua vida. Amém? Esses dias eu tive o privilégio de ir na casa do seu Jorge Neme. O Rafael está aqui, cadê os outros filhos estão aqui? Não, o Daniel? Não. Só você, né, Rafa? Fui lá na casa do seu pai, e ele é uma bênção. Quem conhece o nosso irmão Jorge Neme, ele veio, ele me abraçou, ele me beijou, e a gente ficou conversando, e ele contando as histórias. E meus irmãos, a fé que ele estava naquela hora incendiou meu coração, e ele falou assim: olha, pastor, se Deus me mandar ir para um lugar, hoje eu vou. Se Deus me mandar para qualquer estado, eu vou. E ele está com 60, sabe, Rafa, quantos anos? 65 anos. Eu falei: meu irmão Jorge, glória a Deus pela tua vida, que disposição, que ele, eu vou. Se Deus me mandar, eu vou, eu não tenho nada nesse mundo. E a gente conhece, sabe, o irmão Jorge tem as suas limitações, da sua saúde, e ele, eu vou, se tiver que ir, eu vou. Porque eu não posso deixar de falar aquilo que eu estou sentindo agora, porque ele estava tão cheio de Deus, irmãos, que ele precisava falar. E ele falou: eu já fui na padaria hoje de manhã, no mercado, não sei, já falei de Jesus, já falei do amor de Deus, e aonde eu vou, eu tenho falado. E assim nós temos que nos comportar. Porque facilmente a gente se cala, facilmente a gente deixa de falar. Israel foi perseguido depois de novo, Israel foi assolado de novo. Mas a mensagem de Deus, a salvação que Yahvé, que o Todo-Poderoso tinha feito sobre Israel no Egito, não deixou de ser contada, e por isso nós sabemos dela hoje. E aquilo que Deus tem feito na sua vida, e aquilo que Deus tem feito na sua história, os seus filhos estão sabendo? Os seus filhos, a sua história, a sua geração está sabendo daquilo que Deus está fazendo em você? Ou será que a história que você tem para contar, que nós teremos para contar, vai ser: olha, um dia eu ouvi falar que se nós obedecêssemos a Deus e passássemos o sangue na porta, a nossa família teria sido salva. Olha, filho, se eu tivesse continuado na igreja, hoje a nossa vida seria diferente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi pais e mães falando: olha, se eu tivesse feito isso, o meu casamento estava até hoje. Olha, se eu tivesse feito tal coisa, o meu filho estaria na igreja. Se eu tivesse feito isso, teria acontecido isso. Se eu tivesse feito aquilo. Qual a história você está contando para os seus filhos? Qual é o legado? Qual é o que vai ser contado daquilo que Deus tem feito na sua vida? Amém? Eu queria que você ficasse de pé e o ministério de louvor já subisse. Hoje as nossas crianças, bem provável que esteja sendo ministrado sobre elas a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é celebrado na Páscoa? A ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E por que Jesus morreu, por que ele ressuscitou? Talvez a maioria aqui de nós já sabemos qual foi o real motivo da Páscoa. A primeira Páscoa, quando Deus deu a Moisés e a Arão, e não a última, mas a primeira que nos deu a salvação, que foi Jesus Cristo na cruz. É muito importante que, em nome de Jesus hoje, nós possamos entender o real objetivo de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz por nós. Porque quando a gente entende, a gente não para de falar. Só um escravo sabe o que é ser escravo. Por quê? Porque ele já foi um dia. Só quem viveu no mundo de drogas e perdição pode contar o que é. Só quem viveu uma vida, um vício de uma bebida que quase foi destruído por Satanás, pode contar o que é viver nas mãos de Satanás. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que quando você vê alguém que talvez esteja na mesma condição que um dia você esteve, nas mãos de Satanás, aquilo deve queimar o teu coração. Você deve olhar e falar assim: um dia eu tive desse jeito, um dia era eu. Eu vivi assim. Jovens, moças, vivendo decepção nos seus relacionamentos, machucadas, Talvez você hoje seja uma pessoa curada pelo Espírito Santo, seja casada, tenha uma família, ou você seja uma jovem não casada ainda, mas você tenha a certeza de quem você é em Cristo. E outras tantas jovens estão sendo destruídas, vendendo o seu corpo. E a gente tem visto, e a gente tem ouvido, e a gente não tem feito nada. Por isso que é importante que a gente não deixe de falar a salvação eterna, que é Jesus Cristo. Amém?